FM Cultura apresenta Cosmopolita, artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.
Oi, aí, eu sou a Patrícia Salvadori e por aqui se inicia o Cosmopolita, espaço de artes, tendências, conexões e música. Para a gente dar o start da semana numa imersão no universo das formas e expressões. Uma curadoria no que há de inspirador e uma playlist autêntica de vários tempos, locais, vertentes. O Cosmopolita hoje traz informações sobre a mostra Campo e Construção de Fábio Miguez, que articula pela primeira vez dois eixos da sua obra, um dos mais relevantes da cena contemporânea brasileira: pinturas recentes de arquiteturas vernaculares brasileiras e suas composições inspiradas nos mestres pré-renascentistas italianos. Pintor, gravador, fotógrafo, programador, visual e ilustrador brasileiro, ele integrou o grupo Casa 7, junto com Nuno Ramos, Carlito Carvalhosa, Paulo Monteiro e Rodrigo Andrade, um dos mais celebrados para a arte da época, dos anos 80. Ele conversou com a repórter da TV, Clarissa Lima, sobre sua trajetória e os dois eixos convergentes de sua prática nessa mostra.
A gente começou a trabalhar com várias possibilidades sobre o meu trabalho, porque eu sou um artista já que tem um trabalho grande, poderia ter vários, tem vários recortes possíveis. E a gente optou por reunir, que era uma curiosidade nossa, alguma coisa que está bem na ordem do dia para mim, que seria reunir, fazer uma coletânea, mostrar uma coletânea de trabalhos, do que eu chamo de construções, né? Que começou há uns 10 anos atrás, onde eu trabalhava com imagens de pinturas pré-renascentistas. Então, por exemplo, eu pegava um afresco do Pedro da Francesca, e onde tinha uma cidadela, eu meio que decupava aquilo, tirava detalhes e fazia pinturas daquilo. Fiz isso durante muito tempo e com vários pintores que são pintores do coração para mim, né? E há uns 3 anos, eu tinha uma vontade antiga de fazer esse trabalho com arquitetura vernacular brasileira, com arquitetura da cidade, não arquitetura de arquitetos, né? Com arquitetura da cidade, das comunidades, etc. E uma coincidência, assim, um acaso da vida me levou lá para São Luís do Maranhão, e eu percebi que lá tinham obras que me lembravam uma coisa italiana e eram prédios assim, que me interessavam do ponto de vista da poética, porque são prédios enormes, bem construídos, que estão na casca, que estão vazios. Os maranhenses abandonaram o centro deles, então tem muito prédio casca, muito prédio em ruína, que é uma coisa que me fascina um pouco, porque dá um ar metafísico, é parado, tem ação do tempo, não tem gente, é uma coisa meio fantasmagórica, triste, na verdade, mas que me interessava e que juntava com o meu, com a minha poética anterior. Depois passei pela Bahia, fui convidado pela Galeria Galateia para fazer um trabalho na Bahia. Até foi curioso, que era uma encomenda, tinha uma outra responsabilidade, não tinha tempo livre, era uma coisa mais assim, desafiadora. E, então, enfim, resumindo, depois teve outros lugares, outras coisas, mas a gente tinha vontade, quando a gente começou a conversar, de reunir esse material, de fazer uma coletânea só disso, que é a primeira vez que eu faço. Normalmente eu colocaria esses trabalhos de construção junto com trabalhos abstratos. Eu fazia sempre, eu gosto dessa coisa do gesto, do contraponto, gesto e contragesto. Mostra isso aqui, você pensa que é isso, mas não é bem isso, é isso aqui também. Isso é uma coisa que faz tempo que eu tenho no meu trabalho. Então a gente montou essa coletânea inédita de trabalhos de construção. Alguns já foram expostos, outros são inéditos, mas é uma coletânea, alguma coisa que o espectador vai compreender a construção sobre isso. E daí a gente percebeu que, como contraponto, como sempre, como contragesto, eu poderia fazer as pinturas, que era uma coisa que eu já estava pensando em fazer, que são as pinturas em parede, diretamente em parede. Que também vem de um universo que é muito já trabalhado por mim nas pinturas à tela, entendeu? Mas que na parede é a primeira vez, o que muda tudo, porque ele se relaciona diretamente com o espaço, né? Eu queria trazer isso para esse universo brasileiro. Eu tinha muita dificuldade de pensar como que eu iria abordar isso, né? Porque e foi no Maranhão que eu tive esse insight, porque tem muita construção com esse caráter de ruína ou pré-ruína, onde... O que é a ruína? Não é a ruína porque é pitoresco, porque é bonito, tal, é porque a ruína despe o prédio, o edifício, a construção, de elementos acessórios, né? De elementos que são, sei lá, a decoração cai, o estuque cai, a cor fica parda. Você entende? Tem a ação do tempo. Sim. E isso é um pouco que é o que... Isso é um assunto que me interessa, a materialidade de algo onde o tempo passou. Isso talvez seja um assunto. Uhum. Então, eu acabei indo para isso. Quando eu fui para Salvador, eu não vou pintar o baiano barroco. Barroco baiano. Porque é muito difícil escapar do clichê. Sim. Não me sentiria bem fazer isso. Então, também procurei os prédios adjacentes, entendeu? Casarões caindo aos pedaços. Eu fui para o Maranhão de uma forma não programada, e quando cheguei lá tinha o negócio, percebi e vi que tinham coisas semelhantes ali, por exemplo, depois você mostra, né? Você tem um casarão lá de São Luís e uma igreja que foi pintada pelo Piero della Francesca. Então, uma é de 1400, o outro aqui de 2025, né? Então, são assemelhados. Uhum. E na Bahia, eu recebi uma encomenda. A Galeria Galatea me convidou para fazer isso, até uma coisa que dá uma pressão. Eu não sabia se... Puta, que responsabilidade, né? Isso não der certo. E se eu achar lá? E se eu chegar lá e não bater, né? Já conhecia a Bahia, né? Mas... E eu achei um universo lá em Salvador muito interessante, que são os casarões vistos de lado, ou seja, meio adjacente, assim. As ruínas que existem entre a cidade baixa e alta, que despem, deixam a construção no esqueleto. Isso é uma coisa que acho muito bonita. Você tem uma memória do que foi aquilo. Ele está no esqueleto estrutural da obra. Então, peguei isso também. E, no final, teve uma surpresa, uma coisa que foi muito interessante. Porque o trabalho vai caminhando assim, né? Você está terminando um, começa um outro, que você não é previsível, porque aparece durante o processo. E que foi as arquiteturas de autoconstrução, uhum, que estão mais para cá. Que tem o que depois você vai descobrir, é o Brasil inteiro, né? São as periferias do Brasil inteiro. Que é essa arquitetura que se faz com tijolo de barro, laje, tem a laje, tem a cobertura. Isso está difundido no Brasil todo, é uma tipologia brasileira. Tá? São Paulo, Bahia, aqui em Porto Alegre deve ter. Só,
com certeza.
Exatamente. E que é uma arquitetura que, se você se aproximar, você percebe que ela é uma arquitetura muito inteligente. Porque ela é uma arquitetura que sai da necessidade. Então, ela não tem...
E desempenha a função, né?
Ela desempenha a função. Então, ela se aproxima da arquitetura moderna clássica.
Sim, faz entendeu? Bauhaus.
Mas é. É isso que eu estou... E porque é da construção, então ela segue uma função, então ela é seca, ela faz o que precisa fazer, põe a laje se divertir, põe a cobertura para poder usar a laje no, quando está sol. E é muito interessante. E é isso. Uma coisa vai levando a outra. E, então, aqui ficou uma coisa muito interessante, que tem desde uma leitura do Giotto, 1300, até a autoconstrução baiana. Já tem alguns anos de trabalho, mais de 40. Né? Então, você começa, não é fazer balanço, porque estou longe de querer fazer balanço, mas você começa a pensar certos aspectos da trajetória. Né? Tem uma curiosidade que esses artistas... quando eu migrei da arquitetura, porque eu sou formado em arquitetura, quando eu migrei da arquitetura com 20 anos para a pintura, eu já estava frequentando ateliê de gravura, de pintura, tal, mas ainda era um estudante de arquitetura, ia fazer arquitetura. A gente fez uma viagem para a Europa que foi decisiva, que foi totalmente seminal. Assim, a gente fez uma viagem para a França, mas depois a gente fez uma viagem de um mês e pouco lá para a Itália, onde aconteceram muitas coincidências felizes. A gente estava viajando assim, era eu, o Rodrigo Andrade e a Mariana, que era minha namorada na época. E ela falou assim, estava em Pádua, né, aqui do lado de... Ela falou assim, minha mãe falou que aqui tem uma capela do Giotto e tal. Então a gente, 20 anos, descemos do trem, fomos ver a capela do Giotto. Depois vamos... E a gente ficou fascinado com a capela de Scrovegni, do Giotto em Pádua, que é um dos conjuntos pictóricos mais bonitos de todos os tempos. Assim. E saindo dessa capela, na Itália, não sei, faz tempo que eu não vou para a Itália, tinha umas bancas de livro, assim, com umas coisas semelhantes. Uhum. Então, a gente ficava nas bancas, olhando o que tinha, e a gente fez uma espécie de roteiro dos artistas pré-renascentistas. Sim. Fizemos ali na hora, a gente não sabia de nada, muito pouco. Só conhecia o Giotto, mas conhecia três imagens do Giotto, certo? E a gente foi pautando, a gente fez o nosso roteiro baseado nesses pintores, sozinhos, 20 anos, foi muito interessante. Então a gente foi ver o Piero da Francesca, Frangelico, foi uma viagem realmente maravilhosa, marcante, seminal, que definiu tudo. Daí nós montamos e eu estudante de arquitetura, e nós montamos o ateliê Casa 7 e começamos a trabalhar, o que foi riquíssimo, porque eram 5 meninos, testosterona no último, disputa absurda, competição, isso... deu uma... Isso tinha aspectos bem ruins, mas tinha um aspecto positivo muito forte, é que a gente passou por um desenvolvimento muito rápido, porque tinha entendeu? Era muito trabalho, muita discussão, muita competição, muita demanda. A gente se desenvolveu muito rapidamente. E o pano de fundo que existia de arte contemporânea ali eram os pintores alemães, do neo-expressionismo, da transvanguarda, e pintores americanos que tinham expostos na Bienal, que era uma pintura mais expressionista e gestual, etc. Era impossível fugir daquilo, você entende? Neste quadro. 20 anos, porque esses artistas que a gente estava vendo eram artistas que tinham 30, 40 anos, eram artistas maduros, né?
Sim.
A gente estava querendo ser eles com 20, né? Sem formação de escola, sem... Isso foi muito interessante, mas essa entrada na arte, como para mim especificamente, eu penso depois que ela foi um pouco assim... Será que eu era aquilo mesmo? Sim, será que eu... Então, eu acho que aos poucos... Mas eu não renego nada do que eu fiz. Tem trabalhos que eu gosto, são testemunhos, né? É a minha história. Mas eu acho que depois eu fui migrando naturalmente para esse universo mais construtivo, mais arquitetônico, mais que é esse pessoal que eu comecei. Não foi artificial, não era uma coisa que eu estava buscando como novidade. O contrário, ele surgiu, foi surgindo, assim como uma cidade foi aparecendo depois da outra nesse conjunto das construções, o trabalho foi se dando assim, eu fui migrando para isso. Então, se você vê um conjunto de trabalhos meus da década de 80, é bastante diferente do que eu estou fazendo agora.
A Expo Campo e Construção de Fábio Miguês permanece em cartaz até o dia 26 de setembro no Instituto Ling, lá na João Caetano, 440.
Cosmopolita.
Agora tem música no Cosmopolita, Paulinho Mosca.
Eu falo de amor à vida, você de medo da morte. Eu falo da força do acaso e você de azar ou sorte. Eu ando num labirinto e você numa estrada em linha reta. Te chamo pra festa, mas você só quer atingir sua meta. Sua meta é a seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Olho pro infinito e você de óculos escuros. Eu digo te amo e você só acredita quando eu juro. Eu lanço minha alma no espaço, você pisa os pés na terra. Eu experimento o futuro e você só lamenta não ser o que era. E o que era, era certa no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Eu grito por liberdade, você deixa a porta se fechar. Eu quero saber a verdade, você se preocupa em não se machucar. Eu corro todos os riscos, você diz que não tem mais vontade. Eu me ofereço inteiro e você se satisfaz com metade. É a meta de uma seta no alvo, mas o alvo na certa não te espera. Então me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada quando se parte rumo ao nada.
Tem que se ligar em mim. Falei, tá falado, viu? se ligar em mim. Se tu não tá na boa, bicho, procure se inteirar. A trança é muito boa, bicho, quem boia vai dançar. Falei, tá falado, viu? Tem que ser assim. Se tu não tá na boa, viu? Tem que se ligar em mim. Se tu não tá na boa, bicho, procure se inteirar. A trança é muito boa, bicho, quem boia vai dançar. Procure se inteirar. A trança é muito boa, bicho, quem boia vai dançar.
aí Timidez, Biquíni Cavadão, Pode Crer Amizade com Tony Tornado e Paulinho Mosca, Seta e o Alvo. Intervalo, a gente já volta. Cosmopolita. Cosmopolita está de volta com música internacional e o bloco abre com Strokes.
So
Old, when you're old, nobody.
waiting, no way.
Cosmopolita.
Come in fear to worship here. come in fear to worship here. Oh, how it kneels down. Oh, we were so quiet, never any light there. I don't.
There's a chance that we might fall apart before too long. We can work it out. We can work it out.
To come.
A gente ouviu aí então Hurt to March, Art Apple, antes Beatles, We Can Work It Out, Bolshoi's, Sunday Morning Television, Marquee Moon, Tequila the Champs, Rolling Stones, She's So Cold, e o bloco começou com Strokes, You Only Live Once. E o programa de hoje fica por aqui. O Cosmopolita teve apoio à produção da Rochelle Zago, na técnica Marco Aurélio Pacheco Magrão, texto e programação musical dessa que vos fala, Patrícia Salvadori, direção Beto Xavier. Tchau, beijo, te cuida, Cosmopolita retorna na próxima segunda, sempre 9 da noite, boa semana.
A FM Cultura apresentou Cosmopolita. Artes, tendências, conexões e música. Com Patrícia Salvadori.